Entrevista. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta semana um plano de paz para encerrar o conflito na faixa de Gaza. A ideia é dar um ultimato ao grupo Hamas, mas também pode abrir caminho para o reconhecimento do Estado da Palestina. Israel teria aceitado o plano. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Ivan.
Bom dia.
Ivan, vamos começar falando desse plano do Donald Trump. Em que ele é diferente de outros planos anteriores de paz aí para encerrar os conflitos na faixa de Gaza?
Bom, é um plano bem abrangente para tornar Gaza uma área de paz, né? Então, o que tem de essencial é, primeiro, a perda total do poder do grupo terrorista Hamas sobre Gaza. Isso é um ponto importante. O território ficaria sob controle de uma espécie de umas autoridades civis palestinas que fariam a função, digamos, que faz uma prefeitura, as questões, digamos, da vida diária, os serviços públicos. Ao mesmo tempo, haveria uma supervisão de um comitê internacional que seria presidido pelo próprio Trump, né? Que incluiria personalidades de vários países, que esse comitê, como eu digo, ia supervisar esse, digamos, governo local, uma espécie de um governo local palestino que seria apolítico e que não teria membros do Hamas nem do grupo Jihad Islâmica. Além disso, quer dizer, fora essa questão da administração, o principal é o fim imediato da guerra, né? Porque é uma guerra que já está há muito tempo, já está provocando um sofrimento humano muito grande. Então, isso terminaria assim o conflito. Haveria uma troca de prisioneiros também, né? A libertação de todos os reféns israelenses, o reinício em grande escala da ajuda humanitária, que resolveria, por exemplo, o problema da fome, né? Na área, né? Que tem sido denunciado, a fome da população palestina. Também essa questão abriria, digamos, uma expectativa de criação do Estado palestino num futuro ainda longínquo, mas que essa referência é, digamos, uma certa concessão aos países árabes, né? No sentido que já que eles sempre defenderam a posição de dois Estados, ou seja, um Estado Israel junto com o Estado palestino. É, de qualquer maneira, um esforço, digamos, importante para pôr fim a esse conflito que já ninguém aguenta mais, né? Evidentemente a população local em Gaza e há um ambiente internacional, uma pressão enorme para que termine esse conflito, pela grande quantidade de vítimas que tem provocado.
Ivan, qual que é a chance do Hamas aceitar esses termos do plano de paz do Trump?
A questão, essa é a grande coisa. Uhum. Para o Hamas, de certa maneira, o plano é uma... De certa maneira, não. Na verdade, o plano é uma derrota total para o Hamas. Em que sentido? O Hamas, ele vai perder a sua presença militar e vai perder o governo da faixa de Gaza, né? Na prática, claro, o Hamas já não governa a faixa de Gaza com a presença das tropas israelenses lá dentro, no meio dessa guerra. Mas o Hamas, então, perderia a sua força militar, perderia qualquer poder político na faixa de Gaza e receberia em troca, digamos, uma anistia para os membros do Hamas que abandonassem essa ação, luta armada, deixassem as armas. Essas pessoas poderiam, inclusive, permanecer, né, teoricamente, em Gaza. E outros poderiam ir embora. Os membros do Hamas que quisessem teriam, digamos, caminho livre para ir embora. Mas para o Hamas é um fim do controle político sobre a faixa de Gaza. Agora, o que temos que ver é que a população palestina já não aguenta mais essa situação, né? Essas ofensivas israelenses, os bombardeios, a falta de comida, tudo isso, né? Tudo isso tem provocado uma situação insuportável para a população israelense, para a população palestina, no caso. Lembrando, né, que o conflito começou com um ataque do Hamas, um ataque terrorista do Hamas contra Israel, que causou 1.200 mortes e a captura de 251 reféns. Então, Israel depois reagiu, né, atacou. A questão é, a crítica é que o ataque, essa ofensiva de Israel já passou, né, de todos os limites, no sentido de que já são mais de 66 mil mortos palestinos, a maioria mulheres e crianças. O que vemos então é que para a população palestina é um alívio, né, porque eu suponho que é uma situação com falta de comida, com eles estão sendo levados de um lado para outro, praticamente quase não há casas ou edifícios em bom estado em Gaza, né, tudo destruído, vivem em tendas de campanha, né, e no meio dessa situação toda, logicamente essa população quer paz, quer que termine o conflito, mas para o Hamas é muito negativo. Agora, qual é a questão? O Hamas, de certa maneira, está sendo muito pressionado a aceitar isso, já que o plano foi apoiado pelos países árabes, né, porque também há um esgotamento internacional em relação a esse conflito. Todo mundo quer que acabe esse conflito. Qual é a vantagem, então, para os palestinos? É acabar com o conflito, né? Acabar com esse conflito para essa população poder receber ajuda humanitária, poder receber comida e o próprio reinício da construção, né? O início da reconstrução da faixa de Gaza. Um aspecto importante que é positivo para os palestinos, que já não se fala mais sobre aquela ideia que o Trump tinha lançado no início do ano, de que a população palestina seria retirada, seria forçada a se retirar da faixa de Gaza e que aquilo ia virar um empreendimento, digamos, turístico internacional. Essa ideia já foi colocada de lado. Os palestinos terão direito a permanecer na faixa de Gaza. Agora, quem é o grande perdedor seria realmente o Hamas. Agora, esse ponto é importante da permanência dos palestinos. Por exemplo, no início do ano, esteve de visita aqui ao Brasil a ministra de Relações Exteriores da Autoridade Palestina. E um dos pontos básicos era isso, né? Os palestinos rejeitavam essa ideia de serem forçados a sair da faixa de Gaza, né? Os 2 milhões de habitantes terem que ir para o exterior, né? Então, esse ponto é importante, no sentido de que eles vão poder permanecer na faixa de Gaza. Mas, inicialmente, como eu disse, essa faixa de Gaza ficará sob um governo apenas técnico, né, apolítico de palestinos, sob a supervisão de órgãos internacionais. É importante observar que também haverá uma presença de uma espécie de uma força militar internacional, integrada por vários países, para manter a paz lá na região. E Israel iria se retirando pouco a pouco dos territórios, até ficar no chamado perímetro defensivo, digamos, nas fronteiras da faixa de Gaza, para garantir a segurança de Israel. Agora, há obstáculos fortes, por exemplo. Apesar dessa pressão, pode ser que o Hamas não queira aceitar, né? Mas a pressão é forte. A tendência é que aumente cada vez mais a pressão para que o Hamas aceite o acordo. Agora, se o Hamas não aceitar, vai aumentar muito mais a ofensiva israelense, no caso, com todo o apoio dos Estados Unidos.
Era isso mesmo que eu ia te perguntar agora, Ivan. Existe toda essa expectativa aí do mundo todo, né, pelo fim da guerra, e como que você acredita que o Trump e que o mundo, né, que os outros países receberiam aí uma negativa para esse novo plano de paz? Surgiriam então outras expectativas e novos planos de paz? Como que o Trump vai receber isso, se for realmente negado?
O Trump deu 3 ou 4 dias ao Hamas para dar a resposta, deu esse prazo. Temos que levar em conta que realmente o fato real é que o Hamas tem uma dificuldade de articulação entre seus líderes, né? O Hamas foi severamente afetado, né, pela reação de Israel, né, contra os seus ataques terroristas, né? Quando houve aquele ataque terrorista, né, que iniciou, né, o conflito. A questão toda é que o Hamas tem essa dificuldade realmente para coordenar, né, para os seus líderes, que a maioria, na verdade, os principais líderes que restaram, porque os grandes líderes foram mortos, os principais líderes que restaram estão fora da faixa de Gaza. Então tem que haver toda uma coordenação. Para o Hamas, evidentemente, que sempre pregou a destruição de Israel, é duro, né, ter que aceitar essa derrota, né, porque seria uma derrota completa para o Hamas. Agora, ao mesmo tempo, o Hamas, penso eu, não quer ficar como responsável por mais sofrimento para a população palestina, porque se o Hamas não aceitar, o que vai acontecer é que a guerra vai aumentar ainda mais, vai aumentar o sofrimento da população, e provavelmente o Hamas vai ficar com essa culpa, né, de não ter aceito isso. Então, o que vemos é isso, né, que o Hamas está muito pressionado. Agora, também o Netanyahu está pressionado. Temos que ver que ele, de certa maneira, não tinha planos muito de terminar com a guerra. Ele pensava mais, era uma derrota militar completa do Hamas e libertar os reféns dessa maneira. Porque a questão toda é que existem ainda 50 reféns. Quando falamos de existem 50 reféns, não quer dizer que estão vivos. Vivos seriam ao redor de 20. E 30 corpos de reféns, que as famílias, mesmo no caso dos reféns mortos, quer, as famílias lá em Israel querem os corpos, né, dos parentes, para poder, né, dar o sepultamento, né, digno. Então, o que acontece? Esse é um ponto básico. Há uma pressão interna dentro de Israel contra o Netanyahu para que ele ponha fim a esse conflito e que consiga salvar a vida desses 20 reféns. Porque vamos levar em conta que um aumento ainda maior da guerra pode provocar também, além da morte de mais civis palestinos, a morte desses reféns que restam, esses 20 reféns ainda vivos. Então, há uma pressão sobre o próprio Netanyahu. Ele tem um problema, né, que dentro da coligação dele há grupos muito radicais, grupos que não aceitam o fim da guerra, que não aceitam acordo. Mas ele, provavelmente, ele aceitou esse acordo em princípio por isso, porque ele sente que há uma pressão, não só dentro de Israel, quanto da opinião pública internacional. A gente viu no discurso dele na ONU, né, quando se retiraram, a grande maioria das delegações se retirou, né, quando ele foi falar, quando ele fez o discurso, ou seja, há um isolamento diplomático de Israel. Então, há uma pressão, tanto em cima de Israel, quanto em cima do Hamas, para que afinal acabe esse conflito que já está durando tempo demais.
Tá certo, Ivan. A gente vai esperar então esse prazo de resposta aí do Hamas e torcer para que esse plano de paz também tenha sucesso, né? Vamos acompanhar o desenrolar dessa negociação de paz. Obrigada, viu, Ivan, pela participação e até a próxima.
Até a próxima.